E agora vamos ao CBN Saúde e nós vamos falar hoje de parto humanizado. Ter um filho nesta época de coronavírus, quais os riscos? Para falar sobre esse tema, eu vou conversar com o Fernando Seara, que é obstetra. Doutor Fernando, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Como é que a gente pode administrar uma gestação nesse período, ainda mais quando o filho está programado para nascer exatamente em meio a essa pandemia?
Olha, Gilson, isso tem sido uma dúvida muito frequente das gestantes no consultório hoje, viu? Principalmente aquelas que estão para ganhar nenê nos próximos dias. A gente tem algumas gestantes que estão querendo antecipar o nascimento, e a maioria está pensando em quais são os cuidados que a gente está tendo que tomar no hospital. Na verdade, quando a gente fala no atendimento hospitalar, né, o que a gente sabe? Que as maternidades, elas são separadas das outras alas do hospital. Então, a gente tem minimizado esse contato das pacientes com os pacientes que estão suspeitos de corona. E até agora a gente tem tido um sucesso bacana.
Esse procedimento dentro do hospital de separação, ele envolve inclusive você ter funcionários específicos para o parto e tem algum tipo de orientação para a mãe e mesmo os cuidados com o recém-nascido?
Olha, os médicos hoje que trabalham com parto, né, com incentivo ao parto, eles têm uma equipe própria, que é externa à equipe do hospital. Então, quando a gente está falando em parto normal, essa equipe ela vai até a sala de parto e vai fazer o atendimento só naquele ambiente. Então
nós
não tem
contato
com os outros pacientes do hospital.
O médico, o Dr. Fernando Seara,
recém-nascido,
que vai retomar essa conversa.
Se a paciente tem sintomas, a gente está tendo algumas recomendações diferentes nesse momento, né? Que é primeiro fazer a higienização da mãe para poder entregar o nenê, né? Mas na hora de amamentar, pode amamentar com máscara, se a paciente estiver sintomática, mas em outras situações, as recomendações são as mesmas para as outras pessoas.
Doutor Fernando, como é que é a relação com o parto humanizado? Porque o parto humanizado, diferente, né, do que a gente tem de cesárea, ele envolve, antes de mais nada, a participação de pessoas, tem um processo mais demorado, tem envolvimento das pessoas em conjunto com o parto e o próprio estado emocional da própria mãe. Como é que está essa situação nesse momento?
Olha, ô Gilson, a gente tem uma equipe e a gestante ela faz toda a preparação durante toda a gravidez para poder se preparar para o momento do parto, né, que realmente ele é mais demorado. O parto humanizado, na verdade, o termo humanizado, ele se refere a respeitar as escolhas da gestante. Então, essa gestante, ela fez escolhas, ela elaborou um planejamento do trabalho de parto para o parto dela e que a gente vai acompanhar para promover a melhor experiência possível aí para o nascimento dela. Então, essa equipe, ela já conhece durante toda a gravidez, né, já fizeram o acompanhamento ao mesmo tempo em que ela fazia o pré-natal com o médico, a equipe também faz pré-natal, discute todas essas situações. Então, em relação à parte de confiança, né, a preparação psicológica para o momento do trabalho de parto e do parto, a gente consegue garantir tranquilamente.
Dentro do processo do parto, que a gente sabe que tem, como o senhor Bezos falou, tem uma demora, né, para o parto acontecer. E claro que tem uma série de pessoas em volta dentro do ambiente hospitalar em que tem que ter contato com essa paciente, desde a chegada dela, a preparação para o parto, o processo do parto, aí depois a criança que nasce e o acompanhamento da mãe. É esse momento que a gente está tendo, de muitos leitos ocupados dentro do hospital e uma presença constante de profissionais também, né? As recomendações para as mães, né, para os pais também, às vezes o parceiro quer participar disso. Como é que é antes e depois, durante e depois do procedimento?
O Gilson, o ideal, né, é que as pacientes que vão passar pelo parto normal, elas internem mais próximo do nascimento possível. E para isso, a nossa equipe conta com uma enfermeira obstetra que faz o atendimento inicial em casa. Então, a maior parte do trabalho de parto, a paciente ela fica em casa e ela só vai para o hospital bem próximo do horário de nascimento. E no momento que ela chega para o hospital, ela chega e ela vai entrar direto para a sala de parto. Então, não há troca de ambiente, ela tem um contato minimizado com os outros profissionais e os profissionais do hospital, eles acabam entrando menos no nosso quarto, porque a gente tem uma equipe já que faz esse atendimento. Então a gente demanda menos a utilização dos profissionais do hospital. Quando a gente está pensando em comparar com a cesariana, né, em que a paciente ela interna, ela vai para o quarto, depois ela vai para o centro cirúrgico, vai para a recuperação pós-anestésica e depois volta para o quarto. Então, essa paciente que vai ser submetida à cesariana, na verdade, ela tem um risco aumentado aí de contágio, porque essa paciente, sim, ela vai estar submetida a contato com mais pessoas diferentes e mais ambientes diferentes.
Agora, doutor, uma coisa que é complicado, eu sei que a contaminação tem um grupo restrito ainda de pessoas, mas ela pode chegar a uma pessoa que vai fazer um parto. Né? Uma mulher pode chegar ao ponto de adquirir o coronavírus. Isso prejudica a gestação? Quer dizer, e mesmo o parto humanizado acaba sendo prejudicado ou não? O senhor, não sei se o senhor já teve que encarar uma situação como essa, ou como é que se encara uma situação como essa?
Ô Gilson, ainda é muito cedo para a gente saber se o coronavírus ele interfere na gravidez. Ah, não tem muitos estudos. O que a gente tem até agora? Que não foi identificado o vírus como transmissão vertical, que seria a transmissão da mãe para o bebê, com o bebê dentro da barriga. Não foi encontrado o vírus ainda no leite, então o aleitamento está liberado. Então a gente acaba tomando como cuidados os mesmos cuidados que a gente toma para as pessoas normais, tá? Que não seriam gestantes. Então, evitar o contato com o máximo de pessoas possíveis e a higienização, lavagem de mãos e uso de álcool em gel. E utilização das máscaras, né? Que hoje acho que está bem disseminado aí, que o ideal é que nesse momento que a gente vive, todos permaneçam de máscara o máximo de tempo possível nos ambientes em que tem mais pessoas que não sejam da mesma família.
Doutor Fernando, a gente sabe que existe o chamado grupo de risco, não só as pessoas de mais idade, mas pessoas que têm problemas, têm doenças. Uma delas, por exemplo, hipertensão, o diabetes. Quando uma mulher que está grávida quer fazer o parto humanizado, mas apresenta esse tipo de doença, esses tipos de doença, ela está orientada, no caso, um ambiente como esse, em que o coronavírus atinge principalmente essas pessoas, a manter o parto humanizado? Há uma mudança de tratamento? Como é que funciona isso?
Ô Gilson, na verdade, quando a gente está falando em parto cesariana, qualquer doença que a mulher possa ter, ela vai ter um risco aumentado de ser submetida a uma cirurgia. Então, uma mulher que tem pressão alta na gravidez, para essa mulher é melhor passar por um parto, que é um processo fisiológico do corpo, do que passar por uma cesariana. O risco da cesariana aumenta se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes ou se ela tem outra doença. Então, a gente vai manter o mesmo raciocínio para a gestante que tem o coronavírus ou tem suspeita de coronavírus e outras comorbidades. Então, passar por a cirurgia aumenta o risco. Hoje, o que a gente sabe é que aqui em Maringá não tem ainda, mas as gestantes que tiveram complicações e foram a óbito por causa do coronavírus, a imensa maioria foi submetida à cesariana, porque é um momento em que o corpo da mulher está mais debilitado e ela precisa se recuperar de uma doença e ela acabou passando por uma cirurgia. Então, ter parto normal é melhor opção do que cesariana se você tem qualquer doença.
Alguma recomendação especial para quem, ou para gestante que tem esses tipos de problema, como diabetes, hipertensão, ou ela segue o procedimento do parto normal, com normal, com uma pessoa que não tem esse tipo de problema?
As recomendações não vão mudar, tá, Gilson? A diferença é que as gestantes de risco habitual, que a gente diz que são aquelas gestantes que não têm nenhuma outra doença, né, quando elas vão ganhar o nenê no hospital, elas podem fazer todo o acompanhamento do trabalho de parto e ter o parto assistido por uma enfermeira, a enfermeira do hospital. Mas se for uma gestante de risco, qualquer risco que seja, é necessária a presença do médico no momento do nascimento. Alguns cuidados diferentes são tomados durante o trabalho de parto, né? Dependendo da doença que a paciente tem. Vai ter a pressão aferida com mais frequência, ou vai ter a glicemia aferida com mais frequência. Mas, em geral, para o parto, não tem nenhuma recomendação especial.
O tempo de duração de um parto humanizado em relação à cesariana, ele é mais demorado. E aí se fala muito, e se tem muito esse discurso, de que ele é mais dolorido, é um sofrimento para a mulher. Muitas mulheres, inclusive, abrem mão do parto humanizado por causa desse tipo de discurso, de fala. O que há de real nisso? Qual é a diferença em relação ao comprometimento, né, o sofrimento, vamos colocar aí o termo sofrimento, o exercício, o esforço da mulher em relação ao parto natural e em relação à cesariana?
Gilson, eu considero, na minha cabeça, que ambos os tipos de nascimento vão ter dor. Porém, a dor é física. O sofrimento, para mim, é psicológico. A grande maioria das pacientes que querem parto e passam pelo trabalho de parto, elas não estão sofrendo, elas estão com dor. Então, o trabalho de parto realmente ele é longo, mas com uma boa preparação e os métodos que a gente oferece, né, que podem ser métodos não farmacológicos ou farmacológicos, eles conseguem aliviar a dor e a imensa maioria das gestantes consegue chegar ao parto normal sem ter nenhum tipo de analgesia farmacológica, precisar de anestesia ou mesmo optar pela cesariana no meio do caminho. A cesariana ela é realmente mais rápida, é uma cirurgia que dura entre 30 minutos e uma hora e durante a cirurgia realmente não há dor física, tá? Mas a mulher vai passar pelo pós-operatório que pode ser mais doloroso ou menos doloroso para cada uma delas. Mas ambas os tipos de nascimento aí vão ter dor. Ah, não tem como fugir disso daí. Mas sofrimento é uma coisa diferente, na minha opinião.
Tirando o foco um pouco da mãe e indo para a criança. A criança sai melhor no parto humanizado do que da cesárea ou é a mesma coisa?
Gilson, o que a gente sabe, né? Cesariana é a cirurgia mais realizada no mundo hoje. A imensa maioria das vezes dá tudo certo. Porém, se eu comparar todas as mulheres que tiveram parto com todas as mulheres que tiveram cesárea, em geral a gente tem alguns pontos positivos para o bebê que nasceu de parto normal. Tá? Então ele tem mais facilidade para respirar, ele tem índices de Apgar, que é a nota que o pediatra dá para o bebê, maiores. Geralmente o tempo de internamento é menor. Ele consegue sugar o peito na hora de amamentar com mais facilidade. Então, tem benefício, sim, para o bebê nascer de parto normal.
Doutor Fernando, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Que isso, Gilson. Eu que agradeço.
Conversei com o obstetra, professor da PUC Paraná, Dr. Fernando Seara, falamos sobre parto humanizado e também sobre a pandemia, quais os riscos ou não que existem em relação ao parto humanizado.